Já é tarde. Vou então pedir para que se chame o professor Francisco Castro Rego. Vou também receber e já vamos dar início então à reunião. Novamente a todos, vamos então dar início à nossa reunião. Começar por dar nota que da parte do Grupo Parlamentar do Chega há uma substituição, portanto o Sr. Deputado João Tili continua a não estar presente por questões de saúde e está a ser substituído pela Sra. Deputada Ana Martins. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje com a audição ao abrigo do número 1 do artigo 16º do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares do Sr. Professor Francisco Castro Rego, na qualidade anterior Presidente do Observatório Técnico Independente e anterior Membro das Comissões Técnicas Independentes para a análise dos factos relativos aos incêndios que ocorreram em 2017 em Portugal continental. Informar ao Sr. Professor sobre a grelha tempos, que penso que tem aí ao seu lado para servir de orientação. Referir também que estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal no que toca à forma dos depoimentos e, nesse sentido, as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado o Sr. Professor a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho ao abrigo do artigo 360 do Código Penal. Assim sendo, e como tem aí também ao seu dispor uma grelha de orientação, o Sr. Professor tem direito a uma intervenção inicial, se assim entender, onde queira fazer algumas declarações iniciais antes de se passar propriamente à fase de inquérito, digamos assim, por parte dos vários grupos parlamentares. Essa intervenção inicial e estes tempos indicados no que diz respeito ao Sr. Professor, que é o depoente, devo informar que são tempos indicativos, portanto não tem a limitação que têm aqui os grupos parlamentares e os senhores deputados que irão pronunciar-se hoje e fazer as questões hoje. Portanto, começo por perguntar ao senhor professor se pretende usar destes 15 minutos iniciais para fazer alguma introdução inicial. Sim? Então, faça favor.
Muito obrigado. Eu não iria usar os 15 minutos, usar um minuto e meio, talvez, dado também o avançado da hora, não é? E dizer só que, enfim, que tenho todo o gosto em participar nesta sessão e lembrar qual é a coisa que também já hoje referi, que o próprio Observatório, no final de 2024, manifestou interesse em olhar outra vez para esta questão dos incêndios florestais. Tivemos uma entrevista em janeiro de 2025 com o Sr. Presidente da Assembleia da República, que nos indicou que iríamos ser eventualmente convocados por uma comissão eventual para discutir este tipo de temas. Nós assinámos todos os 10 elementos do Observatório, assinámos todos, digamos, esse pedido e essa intenção de refletirmos sobre o assunto, mas depois dessa, digamos, dessa nossa demarche no princípio, no final de 2024 e no princípio de 2025, não houve mais nenhuma indicação, a não ser depois estas convocatórias para esta comissão eventual. Portanto, queria só dizer que nós nos habituámos, em termos do Observatório, a fazermos análises e fazermos conclusões que eram conclusões coletivas. Tirando partido da multiplicidade de conhecimentos e de experiências dos vários elementos do Observatório. E, portanto, eu julgo que valeria a pena manter essa colegialidade no fundo nas respostas, quando fosse possível, mas nesta função, digamos, eu estou como ex-presidente do Observatório, mas respondo por mim próprio, porque nós, digamos, não concertámos respostas com os outros elementos do Observatório, mas eu julgo que seria muito útil que houvesse uma sessão, digamos, em que o conjunto dos elementos pudesse refletir sobre estas matérias. E nesse sentido eu já de manhã fiz essa, iria pedir depois para divulgar aquela, a nossa iniciativa de tentar, digamos, fazer uma reflexão sobre aquilo que aconteceu e, ou não aconteceu depois de 2017. Portanto, era só esta a intervenção inicial e digamos, pôr-me à disposição para todas as perguntas que queiram fazer, claro.
Muito obrigada. Assim sendo, começamos a primeira ronda e, segundo o acordado aqui na nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, hoje caberá ao Grupo Parlamentar do Chega abrir, portanto, esta primeira ronda. E, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, será o Sr. Deputado Eliseu Neves, do qual disporá de 7 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar também o Sr. Professor Dr. Francisco Castro Rego. Agradecer a disponibilidade e a sua presença nesta Comissão de Inquérito e que nos possa dar, de facto, o seu contributo enquanto anterior Presidente do Observatório Técnico Independente e anterior membro das Comissões Técnicas Independentes. Esta Comissão tem como objetivo avaliar e investigar a utilização de fundos públicos destinados aos incêndios rurais nos períodos compreendidos entre 2017 e 2025 e de todos os meios inerentes ao combate. Desta forma, gostaria de iniciar a minha intervenção colocando algumas questões. O professor referiu ao Jornal Público que, e passo a citar, considera que o trabalho do Observatório que funcionou entre 2018 e 2021 continuaria a ser útil mesmo que outros moldes e mesmo com outras pessoas. Fim de citação. O professor também refere que catástrofe após catástrofe, os problemas da floresta e os incêndios rurais persistem porque o diagnóstico existe, mas as soluções não são implementadas, devido à falta de continuidade das políticas e de visão estratégica entre partidos. Lamentou a extensão do Observatório Técnico Independente em 2022, que deu a ideia errada de que os problemas estavam resolvidos. Senhor Professor, enquanto membro da Comissão Técnica Independente e Presidente do Observatório Técnico Independente, em algum momento sentiu tentativas explícitas ou implícitas de condicionamento dos seus trabalhos?
Claramente não. Não. A resposta é completamente negativa. Trabalhámos sempre com grande independência e, de facto, era um trabalho muito colegial e não sentimos, nem eu pessoalmente, nem fui informado por nenhum dos membros, nenhuma tentativa de condicionamento.
Peço desculpa pela interrupção, mas estava a pedir aos senhores deputados que não tivessem conversas paralelas.
Ah, sim, sim.
Pelo menos eu, que gosto de ouvir e quero acompanhar, poder claro. Ouvir. Muito obrigada. Faça o favor de continuar, Sr. Professor.
Quem ou quais foram responsáveis pela extinção do Observatório Técnico Independente e porquê?
Ora bem, o Observatório Técnico Independente nunca foi entendido como uma estrutura permanente. Ele foi instituído com uma, digamos, com um horizonte temporal que foi sendo dilatado à medida em que se compreendia que os problemas não estavam resolvidos. E, portanto, digamos, não houve uma decisão de extinção, houve uma decisão de não renovação, basicamente, que foi, digamos, na falta de uma iniciativa da Assembleia de manter o Observatório, ele extinguia-se por definição, porque o seu horizonte temporal estava definido. Eu continuo a achar que uma estrutura deste tipo seria absolutamente essencial para apoiar a Assembleia nesta matéria.
Obrigado, Sr. Professor. Mais de 95% dos incêndios têm origem humana e a crise climática também agrava a situação. A floresta desordenada e a acumulação de combustível continuam a ser fatores críticos que dificultam o combate e a prevenção. Em 2017 foi um ano negro ao que refere aos incêndios rurais em Portugal. Dezenas de pessoas perderam a vida, centenas de pessoas feridas e dezenas de casas e empresas tomadas pelas chamas. No relatório da CTI foram apontadas várias falhas na resposta ao fogo. Podes descrever algumas dessas falhas?
Nós analisámos cada uma das ocorrências, das grandes ocorrências, uma por uma. Fomos ao terreno, tivemos, digamos, entrevistas com praticamente todos os intervenientes e fizemos uma avaliação. Eu diria que um dos problemas essenciais que detectámos e que continuou a partir de 2017 foi um pouco a falta de definição clara do que era a proteção das pessoas e bens e do que era o combate ao incêndio. Portanto, é natural que quando essa definição não está muito clara, todos os agentes têm tendência a privilegiar a defesa das pessoas e bens e fazem-no bem. Simplesmente, ao fazê-lo, descuram a outra frente, que é a progressão do incêndio. E, portanto, nós o que tínhamos apontado no início da Comissão Técnica Independente e depois no Observatório era uma distinção mais clara do que é a função de defesa de pessoas e bens e o que é a defesa do combate aos incêndios florestais, que precisa de competências de formação e de experiências mais específicas. Portanto, digamos, apesar de haver cada incêndio é um incêndio diferente, com meteorologias diferentes, etc., esse padrão comum de alguma pouca definição do que era a defesa das pessoas e bens e o que era o combate ao incêndio, digamos, foi constatado ao longo de todas as avaliações.
Obrigado, Sr. Professor. O relatório da CTI refere também que houve uma falha nas redes de comunicação, nomeadamente o Ciresp. Rede esta onde se têm investido milhões de euros do erário público ao longo dos anos. Na sua opinião, este é um sistema obsoleto que não serve o país, nem os operacionais em alturas de catástrofes, ou alguém tem receio de assumir que não funciona?
É uma pergunta importante, com certeza. Eu confesso que nós, na Comissão Técnica e Ambiente, tivemos um especialista americano que fez alguma análise ao Ciresp, fez algumas considerações que foram muito, de caráter da sua especialidade, e eu, de facto, nessa área tenho muita dificuldade em dar-me respostas conclusivas, porque, só estudando com mais detalhe os dossiês é que conseguiria dar uma resposta conclusiva. Peço desculpa de não conseguir, mas, as minhas competências são limitadas nesta matéria.
Obrigado, Sr. Professor. Numa entrevista ao Observador, o Sr. Professor, e passo a citar, as disposições assumidas à circulação na rede viária, acompanhamento da população rural e preparação de evacuações deviam ter sido assumidas logo às 16 horas, ou 17, e cumpridas a partir das 18. Algo não aconteceu. Fim de citação. Referindo-se ao incêndio de Pedrógão. Na sua opinião, quem é que deveria ter assumido o corte das redes viárias? Esta foi uma falha técnica ou humana?
Foi uma falha, claramente, que, que tem, julgo eu, que tem a ver com uma falta de, também de definição à altura das competências para fazer cada uma, para fazer as decisões mais apropriadas. Portanto, não diria que talvez mais para uma falha técnica, no sentido de que a definição das decisões não estaria completamente definida.
Obrigado, Sr. Professor. O Observatório Técnico Independente concentrava-se em análises técnicas de prevenção, combate e gestão pós-incêndio. Estudos sobre a segurança de comunidades, qualificação de agentes, gestão de combustíveis e avaliações de políticas públicas e sistemas de proteção civil. Publicava vários relatórios semestrais, pareceres, estudos técnicos e notas informativas que apoiavam a tomada de decisão e a definição de políticas para a floresta e proteção civil em Portugal. Dos vários relatórios elaborados pela OTI, de certeza que saíram várias recomendações da vossa parte. Quantas das mesmas foram efetivamente implementadas e quantas ficaram, desculpa a expressão, na gaveta?
Eu tenho que confessar que a experiência do Observatório foi extremamente importante. Também aprendi muito com o terreno, com os outros elementos, com a construção dos vários documentos, e todos os documentos tiveram a preocupação de acabar com recomendações. não só, digamos, o diagnóstico da situação, mas também recomendações. E eu julgo que, infelizmente, é com uma grande frustração que eu diria que a grande maioria das recomendações não foi tida em conta.
Disse também que uma das soluções mais importantes seria criar a utilização inteligente da biomassa, incluindo a nível municipal. E lamento eu que isso não tenha avançado. Considera que o Estado falhou ao não criar uma economia local no território que tornasse a gestão florestal economicamente viável e, por essa via, reduzisse o risco de incêndios?
Eu julgo que essa área cada vez me parece mais importante para, digamos, ter um trabalho significativo e com resultados que podem ser feitos a curto prazo. É uma área que tem as suas dificuldades técnicas, mas nós temos no país equipas de sapadores que fazem a limpeza dos matos, portanto que podem utilizar essa biomassa para a produção de energia, para a produção de, enfim, de centrais de biomassa que podem ser pequenas, podem ser feitas a nível municipal, portanto pode haver rapidamente, digamos, poderia haver rapidamente uma grande extensão deste tipo de centrais. Houve algumas iniciativas muito pequenas, mas que não têm, digamos, a dimensão correta e, sobretudo, ao nível local, eu julgo que poderiam ajudar uma economia de, enfim, uma economia local, diminuir o risco de incêndio e contribuir para o mix energético que é tão necessário no país. Em cada incêndio, nós perdemos uma quantidade enorme de energia de forma completamente inútil. O engenheiro Moreira da Silva, que foi um dos pioneiros do fogo controlado, fazia a analogia de quantas bombas atómicas é que tinham sido, digamos, a energia das bombas atómicas comparadas com a energia que se perdia nos incêndios. Portanto, são coisas muito comparáveis. Portanto, há uma energia enorme que se perde e nós não estamos, digamos, a ser capazes de capturar essa energia, que ainda por cima é uma energia é a mais renovável de todas, é aquela que a natureza por si só produz a partir da fotossíntese, e se nós formos, digamos, inteligentes para a capturar, nós podemos resolver ou ajudar a resolver o problema dos incêndios, o problema da energia e ajudar as economias locais.
Obrigado, Sr. Professor. O Sr. Professor também defende o uso do fogo controlado, a valorização da biomassa para a energia, a gestão de composição das espécies e a generalização de programas como aldeias seguras. Sem continuidade das políticas e aplicação prática das medidas existentes, Portugal continua a revisitar os mesmos problemas de catástrofe em catástrofe. Ano após ano, Portugal continua a arder. Porquê é que Portugal continua a repetir os mesmos erros do passado, ignorando o vosso contributo com o vosso estudo e não aprendendo com as lições de 2003, 2005 e 2017?
Eu julgo que há aqui uma componente que a população e que o sistema em geral aprendeu com 2003, 2005, 2017, que foi o cuidado com as ignições. O número de ignições tem vindo a diminuir significativamente, o que é claramente qualquer coisa de positivo e que tem a ver com certeza também com as campanhas que se têm feito e com a percepção geral de que estamos perante um problema muito, muito significativo. A componente de prevenção do ordenamento do território, da gestão de combustível, é mais difícil e tem sido, digamos, os passos que têm sido dados não têm sido suficientes. Eu tenho defendido que a ideia das zonas de intervenção florestal que foram, digamos, iniciadas em 2005, que tinham sido um bom caminho, tinham iniciado um caminho que depois não foi continuado. Foi continuado depois com as OIGPs, com, digamos, outras figuras, mas há sempre uma dificuldade de manter a continuidade. E na floresta esta falta de continuidade paga-se e um dos custos são os incêndios.
Obrigado. Sr. Professor, na sua opinião, Portugal está mais preparado para combater os incêndios ou para os prevenir e porquê?
Portugal está, digamos, tem aprendido algumas lições. mas não está ainda preparado para enfrentar os grandes problemas que podem existir quando a meteorologia e a acumulação de combustíveis se conjugam e, digamos, se tornam os incêndios de uma intensidade que não é controlável. Há, de facto, a certa altura, com estas combinações de meteorologia e de combustível, situações em que tem que se admitir que não há capacidade de controlo. E, portanto, como em termos das meteorologias, as alterações climáticas são o que são, a nossa gestão tem que ser, basicamente, no ordenamento do território, numa paisagem que seja mais equilibrada e menos vulnerável aos incêndios, e na gestão de combustível. Por isso eu fui também já há 50 anos, digamos, um iniciador também das questões do fogo controlado, porque eu julgo que o fogo controlado pode ser muito útil para reduzir o combustível em muitas situações, mas se nós pudermos, em vez de reduzir o combustível com o fogo controlado, utilizar a biomassa para fins úteis, é melhor. Portanto, claramente, eu julgo que neste momento, com um panorama internacional em que os custos da energia estão a subir extraordinariamente, a nossa dependência, que felizmente não é tão grande como outros países, mas é uma dependência energética grande, com os custos da energia a aumentar, claramente isto apontaria que, para que se pudesse, a curto prazo, criar um sistema, diria eu, de base municipal que pudesse proceder, digamos, à recolha desses resíduos florestais e à sua utilização de uma forma útil.
Obrigado, Sr. Professor. Sr. Professor, muitas das vezes nos teatros de operações existem várias entidades no terreno a tentar coordenar ou a descoordenar, não sabemos. Será que não temos demasiadas pessoas a tentar coordenar, acabando por desorganizar e desorientar toda aquela organização que tenta combater os incêndios?
Eu julgo que nesse aspecto Portugal evoluiu bastante. Eu lembro-me num incêndio de Mafra há 20 anos, que assisti a uma pergunta de um ministro da Agricultura a perguntar quem é que controlava aquele incêndio, quem é que estava na gestão daquele incêndio. E vi três braços a apontar em direções diferentes e nenhuma era para si próprio. Portanto, houve de facto aqui, assim, nesse aspecto, uma disciplina, concentrando na proteção civil a autoridade para estas operações. E eu julgo que, em termos de disciplina, as questões estão bastante resolvidas. Se depois, na prática, essa disciplina e essa hierarquia se cumprem ou não, é uma questão um bocadinho diferente. Mas eu julgo que, do ponto de vista da estrutura de combate, me parece importante. No entanto, há aqui, assim, claramente, julgo eu, problemas de formação. Porque, por exemplo, uma das técnicas mais eficientes para controlar e combater os grandes incêndios é a própria utilização do fogo, com o contrafogo, com os fogos táticos, etc. Mas esses são, digamos, de uma exigência de experiência e de formação extraordinárias. E, portanto, eu julgo que aí, assim, há que investir mais para que as equipas, algumas equipas especializadas, da Força Especial, de Proteção Civil, etc., que possam aumentar a formação e a experiência para utilizar essas técnicas de maneira mais eficiente.
Sr. Agora uma questãozinha assim mais... Na sua opinião, porquê que não se utiliza mais vezes o contrafogo? Será por falta de vontade, por falta de formação ou por outras vontades?
Eu julgo que muitas vezes, mesmo nas populações, e eu assisti isso várias vezes, há uma tendência para se tentar utilizar o contrafogo em algumas situações, sobretudo as situações de noite em que não há aviões envolvidos, não há outros meios e, portanto, em geral, são condições geralmente mais suaves em que técnicas como o contrafogo podem ser utilizadas. Há uma situação bastante grave, é que se o contrafogo correr mal, a responsabilidade é de quem o fez. E, portanto, há aqui uma importância de clarificar as responsabilidades e garantir que quem utiliza o contrafogo são, de facto, técnicos que são conhecedores, têm experiência e que não vão complicar ainda mais o incêndio que está a decorrer. Portanto, eu acho que é também uma questão de cuidado que no fundo, faz com que essa técnica não seja tão utilizada como deveria ser.
Obrigado, Sr. Professor. Nos incêndios de 2017 surgiram fenómenos meteorológicos extremos. Com tanta informação e meios tecnológicos para avaliar estes fenómenos que hoje temos à disposição, as entidades não terão capacidade para prever esses fenómenos atempadamente, por forma a poderem garantir, pelo menos, a segurança dos operacionais. E sim, o que é que falhou em 2017?
O conhecimento, os incêndios extremos têm uma dificuldade enorme em ser previsíveis. Portanto, nós temos na comunidade científica modelos que preveem o comportamento do fogo em condições mais ou menos normais, mas quando eles atingem determinadas dimensões, as previsões são muito, muito complicadas e a nível mundial não há de facto conhecimento suficiente para perceber quais são as interações entre o incêndio e a atmosfera que permitam antecipar e prever o comportamento de uma maneira mais fina. No entanto, é perfeitamente possível perceber a probabilidade de que esses acontecimentos ocorram. Não o que vai acontecer, não o comportamento do fogo, mas a possibilidade de acontecer um acontecimento extremo. E aí há, digamos, muita ciência que está a ser desenvolvida. Como todos os acontecimentos raros, é difícil ter repetições suficientes para ter modelos robustos, mas há trabalhos que têm sido feitos a explorar esse desconhecimento.
Obrigado, Sr. Professor. Todos nós sabemos que o comportamento fenomenológico do incêndio tem sofrido alterações. Na sua opinião, os operacionais têm informação adequada para o combate dos incêndios? Se não, que reformas ou alterações é que deveriam ser alteradas na formação de bombeiros e porque é que ainda não foi implementada? Falta de vontade política ou falta de vontade das estruturas operacionais?
O problema da formação é um problema perfeitamente crucial e foi um problema que foi logo detectado pela Comissão Técnica Independente e depois continuado no Observatório. Eu julgo que há, digamos, também alguma resistência institucional, mas, por exemplo, tem sido um trabalho que a própria AGIF tem avançado, e eu julgo que a parte da informação é de facto, perfeitamente fundamental. Não é que não haja conhecimento e experiência, mas há um triângulo fundamental, que é temos de ter formação, temos de ter experiência e temos de ter ciência e conhecimento. E muitas vezes, para os operacionais têm experiência, mas não têm o conhecimento científico, os cientistas têm o conhecimento científico, não têm a experiência, e depois falta a formação, o vértice da formação. E eu julgo que se conseguíssemos, de facto, organizar a formação, tirando o melhor partido da ciência acumulada, da experiência já acumulada também, nós poderíamos dar um salto muito significativo na resolução destes problemas.
Obrigado, Sr. Professor. Independentemente de existir ou não uma intenção deliberada de manter este estado de coisas, a verdade é que a repetição cíclica de grandes incêndios gera fluxos financeiros muito relevantes em aluguer de meios, remoção de madeira ardida, reconversão de terrenos e múltiplas intervenções de emergência. Na sua perspectiva, o sistema está montado de maneira a que, por inércia ou por desenho, haja agentes económicos que acabam por beneficiar da falha estrutural do Estado em prevenir e ordenar o território?
Eu julgo que a relação causa e efeito de haver quem ganhe dinheiro com os incêndios e a própria promoção dos incêndios, eu julgo que não está aprovada e eu não acredito muito em que haja essa relação causa e efeito. Que há agentes que beneficiam claramente com a situação, é verdade, mas eu não os culparia pela situação e não me parece que haja, digamos, evidência que possa associar quem beneficia com quem coloca os incêndios. Isso tem sido sempre sistematicamente apontado, mas, digamos, para além de alguns casos pontuais, não parece que seja, digamos, uma tendência geral.
Obrigado, Sr. Professor. Para terminar, na sua opinião, a moldura penal para quem comete o crime de fogo posto é adequada ao crime cometido? Na sua opinião, não devia ser alterada esta moldura penal?
Eu não tenho... Como?
Senhores deputados, não vamos entrar em debate. Assim, mas cada grupo parlamentar usa o tempo da forma que entender, mas... Senhor deputado Eliseu Neves, formulou a sua pergunta, já terminou a sua pergunta? Ou ainda não?
Desculpa, Sr. Presidente, já terminei a minha questão e já terminei a minha intervenção também.
Sim, então o Sr. Professor pode responder.
Em relação à moldura penal, eu julgo que uma moldura penal é bastante pesada. Aquilo que me parece que é mais limitativo é, digamos, chegar do princípio ao fim do processo. Apanhar o delinquente em flagrante delito. Nós temos, felizmente, uma boa ação da Polícia Judiciária e uma boa escola a trabalhar nessa matéria. Portanto, e depois, digamos, chegar ao final com uma pena, digamos, estabelecida e cumprida, esse caminho é um caminho muito pouco, chega muitas vezes, muito poucas vezes ao fim. E, portanto, eu julgo que é trabalhar nesse caminho mais do que alterar a moldura penal, mas é uma opinião própria.
Obrigado, Sr. Professor. Agradeço o seu contributo aqui neste CPI.
Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada Rosa Cruz, tem 7 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a si, a senhores e senhores deputados. Sr. Professor, muito obrigada pela sua presença. Agradeço também os contributos que traz nesta audição e a valorização que nos pode esclarecer esses seus contributos enquanto membro tanto das comissões técnicas independentes e também enquanto Presidente do Observatório Técnico Independente. Esse seu duplo papel permite-nos hoje cruzar duas dimensões essenciais, tanto o diagnóstico feito em 2017 como a avaliação da evolução do sistema que foi tido ao longo destes anos. E para iniciar, vou talvez começar por uma avaliação geral da reforma que temos tido. À luz do trabalho desenvolvido no Observatório Técnico Independente, considera que a arquitetura institucional, entretanto, criada, corresponde ao modelo preconizado pelas CTIs, das quais também fez parte, ou identifica desvios relevantes entre o que foi recomendado e aquilo que foi efetivamente concretizado?
Quando a CTI, apontou um sistema de gestão integrada de fogos rurais, a arquitetura não era muito diferente daquela que foi implementada. Eu depois julgo, e no Observatório referimos várias vezes essa matéria, que houve elementos da concretização desse sistema que não foram, quanto a nós, idealmente implementados. Estão nesse aspecto, por exemplo, a constituição da AGIF, que nos pareceu uma peça essencial na construção desse sistema, mas que, muitas vezes... funcionou como uma espécie de avaliadora fora do sistema. E eu julgo que o sistema precisa de ser avaliado no seu conjunto, não só uma avaliação interna que a própria AGIF faz, mas também uma avaliação externa que eu julgo que a Assembleia da República, com as comissões, pode, e na minha perspectiva, deveria fazer. Outros aspectos que me parecem que podiam ter sido, que podem, enfim, ter sido menos sucesso. Não houve uma avaliação do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que foi substituído pelo sistema. Portanto, valeria a pena sempre, ao modificar qualquer estrutura, fazer uma avaliação do que é que correu mal da estrutura anterior, e parece-me, pessoalmente, que foram criados vários, muitos níveis de decisão e de análise. O nível nacional, o nível regional, subregional e depois municipal, e em cada um desses níveis perde-se um pouco de eficiência no processo, e antes de chegar ao nível municipal demorou-se muito tempo. Parece-me que esse é um dos aspectos que merecia ser analisado. E depois, no fundo, aquela distribuição de responsabilidades, que era fundamental para que um sistema funcione na perfeição, ela não foi suficientemente, quanto a mim, não foi suficientemente clara. Eu já referi a questão do combate ao incêndio e a defesa das pessoas e bens, portanto, essa era uma divisão. Também a contratualização plurianual das associações humanitárias de bombeiros e uma contratualização plurianual das associações florestais, que são dois tipos de entidades extremamente importantes do sistema, esses passos não foram dados e, portanto, dão origem a uma certa nuvem. Quando as coisas não estão muito claras, aparecem sempre contradições, e eu julgo que aí deveria haver, digamos, um trabalho bastante mais aprofundado para se poder, digamos, assumir as responsabilidades e recursos, e definir os recursos que estão associados a essas responsabilidades.
Muito obrigada. Significa então que identificaram-se muitos pontos em 2017, alguns positivos, outros que talvez fossem com menos capacidade de serem implementados no terreno, mas significa que essa transformação estrutural que foi identificada não foi plenamente concretizada. Não. Apesar de isto porquê? Porque houve lacunas que resultaram de desvios ao modelo inicial, ou porque houve algum conflito, digamos que na sua aplicação ou na transformação estrutural que havia necessidade de fazer?
Eu julgo que, por exemplo, na parte do ordenamento florestal, que foram identificadas muitas necessidades de rever as metas dos planos regionais de ordenamento florestal e ter uma lógica nacional, digamos, que fosse aplicada regionalmente. Não avançou como tal. Portanto, eu julgo que há, eu diria, alguma inércia no sistema, e essa inércia, no fundo, faz com que, digamos, o país acorde sobressaltado cada vez que há uma vaga de incêndios, não é? E volte outra vez, a reequacionar o que é que aconteceu, o que é que estava errado. E o que está errado continua a ser a acumulação de combustível demasiado, falta de ordenamento do território. Portanto, há equipas de sapadores florestais, mas não estão suficientemente integradas para fazer uma gestão da biomassa de forma integrada. Portanto, eu julgo que há vários elementos, e me parece que se houver um bom raciocínio à volta destes vários elementos e os puser, no local certo, o puzzle pode, de facto, funcionar.
Mas em relação ao combate e à resposta aos fogos, ou seja, no domínio do combate e da resposta operacional, considera que a revisão do sistema de gestão operacional dos fogos, publicada pelo despacho 4607 de 2024, 15 de abril, correspondeu ao que foi recomendado para a CTI?
Sim, portanto, o sistema de gestão operacional parece-me, que está consoante o que foi. Aquilo que me parece que falha é mais a questão da formação, dos agentes e desta contratualização com as várias entidades, sobretudo com os bombeiros, para evitar que haja todos os anos um pouco estes atritos de queremos mais recursos porque senão não fazemos assim. Portanto, não, isto com uma contratualização muito mais firme, evitavam-se com certeza, digamos, algumas indefinições que entravam a eficiência do processo.
Portanto, houve uma evolução positiva na capacidade de resposta operacional.
Eu julgo que houve uma evolução positiva. No entanto, eu diria que para os grandes incêndios que se começaram a perceber que precisavam de forças especiais. Primeiro era a Força Especial dos Bombeiros, com os canarinhos, depois a Força Especial de Proteção Civil. A própria Proteção Civil criou uma estrutura muito interessante, que era um núcleo de apoio à decisão, com muito bem equipada do ponto de vista das ferramentas tecnológicas, mas não suficientemente articulada para chegar ao terreno com a força que deveria. Portanto, os princípios são bons, o conhecimento está lá. Muitas das pessoas que estavam até no início saíram por uma razão ou por outra, umas para entrar na AGIF, outras porque tiveram outras. Portanto, não se deu peso institucional a estas forças, a esta força especial da Proteção Civil, que, no entanto, é perfeitamente fundamental para o combate aos incêndios de grandes dimensões.
Muito obrigada. E voltando aos incêndios de grandes dimensões, principalmente, uma das recomendações era da Comissão Técnica Independente era o programa do fogo controlado. Concorda com esta recomendação?
Claro. Sim, e tem havido trabalho nesse sentido, não ainda com a dimensão que deveria, mas essa é uma das áreas em que o ICNF tem feito um esforço significativo e parece que deve ser qualquer coisa a desenvolver.
Então, a resolução do Conselho de Ministros de 59 de 2017, que vai ao encontro da gestão deste programa de fogo controlado, foi uma decisão acertada.
Exatamente.
Para que hoje possamos ter uma resposta mais robusta e uma capacidade maior de conta do combate
ao incêndio. Sim, claramente.
E acha que o fogo controlado deve ser aplicado pelos profissionais que estão no terreno e serão eles que têm que avaliar a pertinência ou não de fazer este tipo de ação?
Tanto no fogo controlado como na utilização do contrafogo, há, felizmente, passos muito significativos na área da formação e da credenciação. Portanto, nós temos, neste momento, muitos profissionais credenciados para a utilização do fogo controlado, que têm que passar pelos filtros da experiência da formação, e, portanto, aí é bastante significativo. E também para a utilização do fogo tático foi importante a criação desses mecanismos, que vão no sentido da melhor profissionalização dos técnicos para utilizar estas ferramentas, que são importantes, mas que exigem conhecimento e prática.
Muito obrigada. Pergunto-lhe também se concorda com a alteração legislativa que foi feita sobre a limpeza das faixas de combustível que está hoje implementada.
Sim, apesar de que eu tenho um pouco, com a análise também que fizemos, aí não é o observatório, mas foi o próprio, a eficácia das faixas de redução de combustíveis é muito pequena para o esforço que se está a fazer. Muitas vezes porque elas não são utilizadas no próprio combate, há aqui alguma dificuldade nessa utilização, outras vezes, eventualmente, porque não estão localizadas no melhor... São importantes, estruturam a paisagem, mas não são tão eficazes como parecia. E eu próprio, na altura, achava que estas faixas de gestão de combustível iriam resolver o problema da propagação dos incêndios e não, sozinhas não resolvem. Do ponto de vista passivo, não tem hipótese nenhuma. E os saltos que os incêndios todos têm, quer dizer, nós, em relação, por exemplo, ao eucalipto, na Austrália foram registados saltos de 25 km de eucalipto, quer dizer, de começaram novas ocorrências. E para o Pinheiro, com 2, 3 quilómetros, é fácil. Portanto, se não houver, se os combustíveis forem muito significativos, se a meteorologia e o vento estiver é muito difícil, mesmo com o combate nas faixas, que elas possam ter utilidade. Portanto, são importantes, mas não são necessárias, mas não são nada suficientes.
E nesta circunstância de combate ao incêndio haverá muitas coisas necessárias, mas suficientes, serão todas em conjunto, naturalmente, isoladamente, exatamente, nada irá resolver. Houve uma outra questão, Sra. Professora, em relação ao Sistema Nacional de Monitorização e Comunicação de Risco, de Alerta Especial e de Aviso à População, que foi criado pelo Decreto-Lei 2 de 2019, de 11 de janeiro. Ele vai ao encontro do modelo que foi preconizado pelas CTIs, concorda?
Concordo, apesar de que depois disso não tenho acompanhado, digamos, a sua utilização, portanto tenho alguma dificuldade de ter uma opinião, mas a direção julgo que era a correta.
Muito obrigada. Agora vamos um pouquinho para o domínio da prevenção e da transformação da paisagem. O Programa de Transformação da Paisagem define uma estratégia integrada para territórios vulneráveis, com objetivos como o planeamento territorial, valorização dos solos, promoção da resiliência e sustentabilidade económica. Considera que este programa corresponde ao que foi proposto pela CTI?
Eu considero que vai no sentido correto, mas o que eu diria é que, na falta de definições regionais de quais são as metas para as quais se devem apontar as transformações da paisagem, o objetivo genérico de transformação da paisagem de per si não é suficiente, mais uma vez, não é? Portanto, era importante dizer transformar a paisagem, mas transformar a paisagem em que direção? E para saber em que direção se transforma a paisagem é preciso haver, digamos, um enquadramento regional que permita perceber se vamos no bom sentido ou não. Isto tem criado dificuldades às próprias equipas que são contratualizadas para fazer os planos de transformação da paisagem, porque na falta de um enquadramento geral, elas próprias definem os seus próprios objetivos, o que não é, o que enfim não é, não deveria ser o caso, não é? Por outro lado, estes programas de transformação da paisagem englobam áreas relativamente restritas e não tiram partido suficiente de qualquer coisa que foi, julgo eu, extraordinariamente forte, que foi a criação das zonas de intervenção florestal. Eu tenho batido sistematicamente nesta matéria porque me parece que se pediu às associações florestais, sobretudo, um esforço enorme para a constituição das ZIFs. Elas foram constituídas e depois, pouco tempo depois, não tiveram o apoio necessário que era importante para o seu funcionamento. Portanto, de algum modo, estes planos de transformação da paisagem, as OIGPs, as OPFs, etc., todas estas iniciativas vão no mesmo sentido, mas perderam, diria eu, a oportunidade de se fundarem naquilo que foi um funcionamento e um movimento da sociedade e do setor florestal no seu conjunto, de criar estas zonas de intervenção florestal que chegaram a ter, digamos, uma dimensão equivalente a 1 milhão de hectares, o que para zonas fragmentadas do centro e do norte do país é um esforço extraordinário que não foi suficientemente reconhecido e apoiado, e foi, digamos, recuperado por outras figuras, mas não foi continuado como eu diria que poderia ter sido.
Muito bem, em relação agora aos instrumentos jurídicos, ao enquadramento, considera que os instrumentos como o Decreto-Lei 82/2021 e o 78/2017, o Plano de Gestão Integrada de Fogos Florestais e as alterações orgânicas ao ICNF, que foram aprovadas em 2019 e 2021 como reforço de meios, e todas as sequências das propostas da CTI constituem um quadro jurídico adequado?
Eu não estou a ver exatamente quais são os diplomas, mas, digamos, eu julgo que não é o formato jurídico que é mais determinante, apesar de que houve, entretanto, dificuldades com a própria AGIF, com a existência da AGIF e a integração de elementos da AGIF no ICNF. Portanto, houve aqui, assim, processos complicados, até do ponto de vista das remunerações, etc., que criaram dificuldades aos funcionários do próprio ICNF pela integração dos ex-elementos da AGIF. Portanto, muitas vezes o enquadramento jurídico está certo, depois a aplicação, quando se faz, cria, digamos, algumas dificuldades, e esta foi uma dificuldade bastante sentida por muitos profissionais do ICNF que se sentiram, digamos, menorizados com a entrada de outros elementos mais bem remunerados e que, inclusivamente, aparentemente, terá conduzido a que os próprios dirigentes do ICNF fossem remunerados a um nível superior para poder, digamos, estar em ser uma situação compaginável com essa integração dos elementos da AGIF. Portanto, há aqui, assim, umas turbulências que eu assisti de fora, mas que me parece que sempre que há turbulências deste tipo, que elas, de algum modo, afetam o normal funcionamento das instituições.
Pergunto ao Sr. Professor se sabe porque estão atrasados os programas subregionais de ação no sistema de gestão integrada dos fogos rurais.
Pois, eu já disse anteriormente que eu julgo que o sistema de gestão integrada de fogos rurais criou patamares muito complexos e desnecessários. E, portanto, digamos, tem que se completar um exercício superior para depois ir para o subregional e o regional. E, portanto, isso faz com que o processo seja mais lento, bastante mais lento do que deveria ser. Portanto, parece que para uma reformulação do sistema era muito útil que esses patamares fossem revisitados e que fosse aligeirada a estrutura para poder ser mais rápida e dar respostas mais consistentes.
Muito obrigada. A importância da reforma da propriedade rústica, Sr. Professor, em que ponto é que estamos? Qual é a sua avaliação, por favor?
É sempre um copo meio cheio, copo meio vazio. Há, de facto, digamos, iniciativas com o BUP e etc., que são interessantes, mas, digamos, estamos muito longe de ter um cadastro, digamos, com as características que deveríamos ter, o que nos põe muito na cauda da Europa nesta matéria, não é? De qualquer forma, aquilo que eu tenho referido é que me parece que a parte da gestão florestal e a prevenção e a gestão dos fogos rurais se pode fazer independentemente do cadastro estar já completamente definido ou não, porque todas estas iniciativas, as ZIFs, os planos de transformação da paisagem, etc., criam estruturas que podem, de algum modo, ajudar a resolver a situação, mesmo que, do ponto de vista do cadastro, a situação não esteja resolvida, não é? Mas era muito importante que se fizesse, digamos, um esforço grande para, de uma vez por todas, termos um cadastro que tivesse, digamos, que fosse um cadastro a sério.
Muito obrigada, Sr. Professor. Por agora ficamos por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar da IEL, do Sr. Deputado Jorge Teixeira. 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou as boas-vindas aqui à Comissão Parlamentar de Inquérito. E falava-se há pouco no objeto desta Comissão, e eu recordo que o objeto desta Comissão é os negócios dos incêndios. E, portanto, eu estou aqui para esclarecer que negócios são esses, então, que estão a provocar os nossos incêndios no país. Mas antes de chegar aí, gostaria de fazer uma outra pergunta, mais por questões de definições, também para sabermos do que é que estamos a falar. E por isso eu perguntar-lhe-ia se considera ou não que os conceitos de fogos com origem humana e fogos postos são ou não conceitos diferentes.
São conceitos diferentes. Portanto, o país tem genericamente 95% de incêndios que têm origem humana, mas nem todos eles são intencionais, muito longe disso, e, portanto, a questão das definições é importante.
Pode dar alguns exemplos dessas origens que não são associadas ao fogo posto?
Não, por exemplo, muitas queimadas, a própria, esta discussão internacional é muito forte neste sentido. As queimadas dos pastores, que depois se descontrolam, é um fogo posto, é um fogo intencional ou não. O fogo é intencional, mas o incêndio que origina não é intencional. E, portanto, há aqui, assim, nuances que são importantes e que, mesmo a nível internacional, há definições diferentes para estas várias realidades. E, portanto, e também, com certeza, as molduras penais, etc., deveriam todas refletir essas diferenças, mas é uma área que precisa, de facto, de trabalhar a parte das definições.
Muito bem. Então, o que me está a dizer é que, mesmo dentro do contexto do fogo posto, portanto, segundo as estatísticas de 2025, esse terá sido 22% das ocorrências, há casos em que é, por exemplo, de pastores de facto ou de queimadas que saíram fora do controle humano.
Podem ser, eu francamente não sei se a última definição que está a ser utilizada, como é que ela está a ser trabalhada, mas é muito possível que estejam aí incluídas realidades bastante diferentes.
Portanto, neste caso, os focos que se poderia considerar de mão criminosa seriam uma parte apenas desse fogo, dessa definição de fogo posto.
Exatamente, eu julgo que sim.
Muito bem. Perguntar-lhe também se considera que existe algum aspecto sobre a frequência e dimensão dos incêndios que temos em Portugal que não possa ser explicado por causas que não tenham a ver com mão criminosa.
Que não possa ser explicado?
Sem recorrer a uma explicação relacionada com mão criminosa.
Não, eu julgo que é muito... Se formos para as duas componentes dos incêndios, o número de ignições e a área ardida, estas duas componentes têm, do ponto de vista estatístico, realidades bastante diferentes. O número de ignições tem a ver com a densidade populacional e com, digamos, a utilização acidental ou não e, digamos, a origem de fogos mais acidental ou, digamos, de fogo posto, que podem estar causadas por essas populações, especialmente em dias em que a meteorologia também transforma um atirar de um cigarro num incêndio. Mas quando vemos a questão dos incêndios, as estatísticas o que nos dizem é que os grandes incêndios são controlados pelo combustível e pela meteorologia. Portanto, são estas as duas componentes que têm muito pouco a ver com, até com o número de ignições. Portanto, uma ignição num dia com uma meteorologia complicada, numa zona com grande acumulação de combustível, pode originar um grande incêndio e, portanto, as duas coisas não estão necessariamente correlacionadas.
Muito bem. Então vou agora aqui passar também por algumas teorias que por vezes surgem a propósito da origem destes grandes incêndios. Uma delas é que a indústria do papel e da celulose seria um dos grandes ganhadores com estes incêndios. Considera que essa indústria poderia, de facto, estar a beneficiar desproporcionalmente destes incêndios?
Não, eu quase todas, no fundo, essas teorias da conspiração já foram, digamos, para quem, como eu, tenho acompanhado estas... A questão dos incêndios há muitos anos, houve já várias, eram os madeireiros, depois os políticos da esquerda, os políticos da direita, portanto, houve já, digamos, muitos possíveis ativadores dos incêndios, e nada, na minha convicção, é que nenhuma dessas teorias tem, digamos, nenhuma comprovação na prática. Aquilo que nós temos é, de facto, um território muito vulnerável aos incêndios, temos umas alterações climáticas que nos, digamos, que nos conduzem a situações cada vez mais graves e, muitas vezes, pequenos acontecimentos ou acidentes transformam-se em grandes desastres. Portanto, eu não, na minha percepção, não acompanho, digamos, nenhuma visão de que haja negócios que causem incêndios. Que hajam negócios que aproveitem os incêndios, não tenho dúvida. mas negócios que causem incêndios, tenho a convicção de que não existem, que é digamos, de algum modo, um mito urbano que se criou e que me parece que não tem aderência à realidade.
Mas muito agradeço a sua resposta, mas para efeitos também de produção de um relatório completo, convém ser-se exaustivo nestas questões. Portanto, se não considera que a indústria de papel e de celulose seja um dos principais responsáveis, pergunto-lhe sobre as empresas de meios aéreos ou de outros meios que sejam empregos no combate aos incêndios que possam estar a lucrar com a existência destes incêndios.
Claramente, há negócios e há empresas que estão a lucrar com os incêndios. Aí não me parece que haja dúvida. Agora, que elas próprias, digamos, tenham alguma ligação à origem dos incêndios, isso parece-me, na minha perspectiva, muito fora da realidade.
Fala-se também das empresas do setor dos minérios, por exemplo, fala-se na questão do lítio e da correlação entre as reservas de lítio e os incêndios florestais em Portugal.
Pois, mas mais uma vez, eu não me parece que haja nenhuma relação clara entre essas matérias. Pontualmente, há questões de vizinhança, há questões de vinganças, pequenas questões locais que podem ter essa, que podem funcionar como causas. Mas, digamos, haver causas desse tipo que sejam determinantes para a ocorrência dos incêndios, eu não vejo. E, por outro lado, parece-me que é, no fundo, procurar uma responsabilidade que, no fundo, dificulta a percepção de que o grande problema está no ordenamento do território, está na acumulação do combustível, está na gestão da paisagem. Portanto, é procurar um culpado onde o problema não está. E, portanto, dando pouca menos ênfase àquilo que podemos fazer, de facto, a nível do território e a nível da gestão da biomassa e da paisagem.
Portanto, também não é o negócio da venda da madeira ardida?
Também não é.
Muito bem. Então, perguntaria se concorda com a frase, com a afirmação de que os incêndios são uma ocorrência natural na floresta, com as características que tem a nossa e com o clima que temos.
Portanto, o fogo é um elemento natural nos ecossistemas mediterrânicos. Todos os cientistas são unânimes em... Agora, o fogo com estas características, com esta frequência, com estas intensidades, são causados por fatores humanos, e fatores humanos que têm a ver, sobretudo, com a forma como gerimos a paisagem e o combustível.
Considera que a ideia de acabar com os fogos é uma ideia realista?
Não. Aliás, tem sido uma discussão muito forte, que muitas... A questão dos fogos, portanto, o fogo, a distinção entre o fogo e incêndio é uma distinção muito importante, porque há muitos fogos que não têm consequências nefastas. O incêndio, o wildfire, é um tipo de fogos que tem consequências negativas para o ecossistema e para os homens. O fogo controlado, ao contrário, é um fogo que pode ter influências positivas. Portanto, identificar os fogos com os incêndios é, do ponto de vista mesmo semântico, um erro. Nós devemos tentar controlar os incêndios, mas os fogos, por exemplo, que os pastores faziam nas serras para o pastoreio, se forem ajudados, se forem feitos nas alturas do ano apropriadas, elas podem ser um fator de redução do combustível e de prevenção de redução de combustível, portanto, de redução da probabilidade de haver grandes incêndios no verão. Portanto, eu julgo que é muito importante fazer essa distinção entre os fogos em termos gerais e os incêndios, que são fogos com características específicas e que importa, com certeza, combater.
Então, concordaria com a frase os incêndios são sempre causados por mão humana?
Não.
Sabe quem disse essa frase? foi o antigo Primeiro-Ministro António Costa. O que é que acha da ideia de que, ou pelo menos perguntar-lhe o seguinte, esta ideia de que os fogos são sobretudo causados por mão humana ou por certos interesses que têm interesse, passando o pleonasmo, em promover estes fogos, conduz a melhores ou piores políticas de prevenção dos grandes incêndios?
Pois, o que eu diria é que, digamos, 95% dos fogos têm uma origem que é associada à atividade humana, mas não todos. E aquilo que me parece é que, digamos, apontar a ação às ignições, esquecendo os outros fatores de que já falei, digamos, faz com que as políticas não atirem no sentido certo. Portanto, se as políticas quiserem apontar no sentido certo, apontem à gestão do território, apontem à gestão dos combustíveis, apontem aos sapadores florestais, às equipas às associações florestais, aos municípios, aos bombeiros, e uma gestão, digamos, muito mais local também da biomassa, que é essa, digamos, a minha ideia central, para que se possa ter algum efeito útil com alguma rapidez.
Muito obrigado, da minha parte é tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. 5 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, eu gostaria de voltar a saudar o Sr. Professor Francisco Castro Rego. Já tive o gosto de estar na conversa da parte da manhã, na Comissão de Agricultura e Pescas. Eu gostaria de salientar a importância dos conhecimentos e da experiência do Sr. Professor. É um cientista e um académico com prestígio, com uma carreira prestigiada. Foi presidente do Observatório e integrou as comissões técnicas independentes, foi também diretor-geral dos recursos florestais, entre outros cargos e incumbências. Bom, eu gostaria de justamente começar por esta questão dos relatórios das comissões técnicas independentes e também os múltiplos relatórios do Observatório, desde logo na perspectiva do eixo da prevenção. Já aqui falamos, grandes incêndios em 2003, 2005, 2017, na sequência a produção de múltiplos relatórios, estudos, etc., incorporando cada vez mais conhecimento da comunidade científica, com centros de investigação de grande qualidade entre nós. Mas voltamos a cair, e o Sr. Professor já aqui referiu variedíssimas vezes no problema da falta de ordenamento da floresta e do próprio território, e foi, aliás, uma das áreas a que o Observatório presidiu mais atenção prestou. Já aqui disse que muitas recomendações não foram seguidas. Eu começava por perguntar-lhe, desde logo, que recomendações específicas não foram seguidas e que prejudicaram, digamos, a resistência aos incêndios. Depois gostava também de ligar a este tema o problema do desordenamento, tem ou não tem raízes, também nos processos de desvalorização, por um lado, e do abandono, por outro, do mundo rural, e, para completar este grupo, que responsabilidades atribui ao recuo até à extinção dos serviços de extensão rural.
Pronto, eventualmente esta questão dos serviços de extensão rural e genericamente dos serviços florestais, eu tenho também alguma responsabilidade numa coisa que correu bastante mal, que foi a questão dos guardas florestais e dos mestres florestais. Eu, na altura, era diretor-geral dos recursos florestais, e houve, estava criada uma situação completamente difícil de gerir, que era os guardas florestais, no seu papel de polícia florestal, estavam a multar os seus superiores hierárquicos, que eram os administradores florestais. Portanto, havia aqui uma, digamos, um problema que não podia ser, que tinha que ser resolvido. E foi resolvido com muita pressão dos sindicatos pela transferência das guardas florestais para a GNR, para a inclusão no CEPNA, que, enfim, que tem esta função de defender a natureza. Foi importante, eu julgo que o CEPNA recebeu muito bem os guardas florestais, e foi importante, mas descapitalizou aquilo que eram os serviços públicos nos aspectos técnicos de apoio à floresta. Havia muitos guardas e, sobretudo, muitos mestres que gostariam de ter ficado do lado dos serviços florestais e não ficaram porque houve a promessa da parte do ministro, na altura Jaime Silva, de, digamos, fazer transitar o corpo de guardas florestais para a GNR e depois os que quisessem integrar a Direção-Geral dos Recursos Florestais para os aspectos técnicos que voltariam à casa, coisa que nunca aconteceu. E, portanto, eu sinto-me, digamos, de algum modo também corresponsável por uma situação que foi complicada e que, digamos, eliminou algumas das possibilidades de uma maior proximidade enfim, das entidades públicas com a floresta, e estes guardas e estes mestres florestais eram muito importantes na extensão florestal, na ajuda até aos proprietários privados e em muitas das decisões que tinham que ser feitas. Em relação aos relatórios das comissões técnicas, só um exemplo que também dei de uma questão que é bastante importante, que é a recuperação pós-incêndio. Houve um trabalho específico feito para a recuperação pós-incêndio que apontava para haver uma entidade que pudesse atuar muito rapidamente pós-fogo para poder obviar a problemas de erosão e de deslizamento de terras que pudessem acontecer depois do incêndio. Portanto, essa proposta foi pura e simplesmente esquecida. Houve algumas propostas na área da formação que foram acolhidas, mas muitas das outras sugestões e recomendações que têm a ver com o Pinhal de Leiria, com o papel das comunidades, etc., foram muito pouco acolhidas. E era exatamente por essa frustração que nós pedimos, digamos, no final de novembro de 2024, um pedido ao Presidente da Assembleia da República para podermos, digamos, equacionar aquilo que nos parece que tinha corrido melhor, que tinha corrido pior, o que é que faltava fazer, e essa foi esse pedido que, digamos, não foi depois continuado. E eu depois tinha aqui assim também o pedido que fizemos para poder, digamos, contribuir nesse sentido, sabendo que, digamos, nós conseguíamos, em termos coletivos, olhar melhor para o problema do que em termos individuais, por causa das diversas competências complementares que existem no Observatório.
Muito obrigado. Queria também questioná-la acerca do problema dos profs, das metas que não se definem, que não se alcançam, da desatualização profunda dos dados, desde logo em relação ao inventário florestal nacional. Eu queria perguntar-lhe em que medida é que isso prejudica a análise, o diagnóstico, a análise perspectiva e a tomada de medidas, e de quem é a responsabilidade.
Eu sinto uma grande fragilidade, porque quando foi estabelecida a Estratégia Nacional para as Florestas e definidos os planos regionais de ordenamento florestal, houve um trabalho muito grande com todas as entidades, no sentido de se tentarem estabelecer metas que fossem consensuais e que pudessem, de algum modo, dirigir, ou pelo menos avaliar, se as ações que estavam a ser feitas nas várias áreas se estavam, digamos, alinhadas com os objetivos gerais do território. Claramente, em muitas zonas do centro e norte do país, a monocultura de eucalipto e de pinheiro conduziu a dificuldades no ordenamento do território e no problema dos incêndios, e valia a pena, digamos, quando as intervenções, a haver intervenções a nível da paisagem, que elas fossem balizadas por essas metas. Os metas dos PROFs foram aprovadas, estiveram em vigor durante 3 meses e o mesmo governo que as aprovou, digamos, desaprovou-as e suspendeu-as, e, digamos, o país ficou sem, digamos, sem uma referência global para poder perceber para onde é que vai e quais são as linhas, as tendências gerais que estão a acontecer. E isso torna também a coisa também mais grave, a fragilidade com os inventários florestais. Os inventários florestais são peças essenciais de diagnóstico para saber por onde é que a nossa floresta vai, para onde é que o nosso território vai, e eles têm tido uma frequência de 10 em 10 anos, o que é claramente insuficiente, e têm tido atrasos muito significativos. O próprio ICNF não está equipado em termos de pessoas para, digamos, lidar com problemas, com as questões do inventário florestal. É apenas uma pessoa que está, digamos, a full time nesta matéria, o que torna, digamos, muito difícil que haja resultados em tempo útil.
Muito obrigado. Pois, o último inventário, com os dados, são de 2015, mas o relatório foi publicado muito recentemente, não é?
Pois.
Bom, gostaria de voltar a um tema que já aqui foi aflorado, que é o das queimadas dos pastores, que têm uma grande utilidade, não só na redução de carga de combustível, mas também na regeneração de pastos. A pergunta é, porquê é que o Estado não apoia mais os pastores nesta atividade?
Ora bem, essa foi também uma área em que o Observatório apostou e fez um relatório sobre a utilização tradicional do fogo, sobretudo nas montanhas do norte do país. Tem havido boas experiências no Alto Minho, por exemplo, de apoios e no Marão, de apoio à utilização do fogo controlado com pastores, mas não tem sido, digamos, também não tem a dimensão que deveria ter. Portanto, em termos de intenções, a intenção aparentemente está lá no programa de fogo controlado, mas a operacionalização não tem sido aquela que é mais desejável.
Referiu aqui extensamente, já da parte da manhã o fez, relativamente à necessidade da gestão do combustível disponível, desde logo nas faixas de gestão, e portanto há uma sobreabundância de biomassa que alimenta até os incêndios. Mas o senhor professor defende uma gestão, digamos, corrente daquilo que considera matéria-prima para centrais de biomassa. Chegou-se a estar programada uma rede em 2005, mas não se fez porquê? Mas, em todo o caso, eu gostaria de perguntar se nós não estaríamos perante o risco de uma atividade de produção de material lenhoso dedicada ao fornecimento dessas centrais, subvertendo todos os princípios, desde logo, com prejuízos para o justo equilíbrio entre essa atividade e a natureza e, desde logo, a manutenção de biomassa nessas zonas.
É uma questão muito importante, porque a gestão da biomassa e a possibilidade de utilização da biomassa para a produção de energia, eu julgo que e também para o aquecimento, pode ser extremamente importante, mas tem que ser bem dirigida. O problema das grandes centrais de biomassa, centrais de energia, que foram apontadas na Estratégia Nacional para as Florestas, pecou por por um excesso de otimismo em relação, digamos, à criação de centrais. As centrais eram grandes, muitas delas ficaram no papel, e o que se aponta, e aliás o próprio Diretor-Geral de Energia com que discutia na altura estas matérias, uns anos depois me veio dizer que lhe parecia muito mais correta, digamos, a intervenção em pequenas centrais de biomassa, se calhar ao nível municipal, para pequenos aquecimentos e que pudessem potenciar as tais economias locais. Eu julgo que isso é extremamente importante. Claro que os sistemas podem ser subvertidos e tem havido e houve quando os apoios às centrais de biomassa não podem, de algum modo, alimentar a utilização de material lenhoso que possa ser útil para serrações ou para a pasta de papel. Portanto, aí assim teria que ser muito criterioso no sentido de definir a utilização da biomassa é a biomassa residual da gestão florestal e não a biomassa, digamos, que pode ter outras utilizações mais nobres. A certa altura, o Centro da Biomassa para a Energia, que foi criado, era criado um pouco nesse sentido, portanto há instrumentos que podem ser canalizados para esse efeito, mas claramente não faz sentido no país a instalação de culturas energéticas para a utilização da biomassa. O nosso problema é que temos biomassa a mais e essa biomassa deve ser gerida da melhor forma, porque se não for gerida da melhor forma, a natureza encarrega-se de a gerir com os grandes incêndios.
Ora, precisamente porque temos biomassa a mais, eu gostaria de perguntar-lhe como é que avalia o enorme descontrolo das invasoras, nomeadamente as acácias e as áqueas, que são responsáveis pela enorme propagação de focos. Porquê é que não se enfrenta de uma vez por todas este problema?
Pois, uma das possibilidades seria, inclusivamente, digamos, valorizar a utilização dessas espécies numa primeira fase para a biomassa, garantindo o seu consumo. Numa primeira fase, porque depois o que interessa é que elas sejam substituídas por espécies mais interessantes do ponto de vista florestal. Mas, claramente, se poderia, de algum modo, diferenciar os tipos de biomassa que podem entrar nas centrais, para que nos primeiros 10 anos, por exemplo, tudo aquilo que fosse o controlo de invasoras pudesse ser mais apoiado do que outras espécies menos problemáticas. Não? Portanto, eu julgo que há mecanismos de que podiam, de algum modo, apontar e fazer situações em que se ganha o controle das invasoras e que se ganha também a utilização da biomassa.
Tanto quanto julgo saber, o Sr. Professor não é crítico para o aumento da figura AGIF, mas é crítico em relação ao funcionamento, porque é uma entidade, essencialmente, de avaliação interna e deve ser externa. O que é que propõe?
Pois, portanto, uma peça central, a AGIF foi considerada pela Comissão Técnica Independente e também pelo Observatório como uma peça central do sistema, porque o sistema, com várias entidades, digamos, emaranhadas, precisava, enfim, de alguma coordenação e de algum melhor funcionamento interno. A minha percepção e a percepção do Observatório é que a AGIF, e sobretudo, eu diria, o presidente da AGIF, não interpretou como achávamos, digamos, esse mandato. E interpretou um pouco como a autoridade do sistema. E não era esse o objetivo da Comissão Técnica. O objetivo era criar um sistema de coordenação que permitisse às várias entidades acertarem agulhas entre elas, definindo responsabilidades, definindo recursos, etc. E, portanto, aquilo que nós propusemos com muito ênfase no Observatório foi que a AGIF se transformasse de uma agência numa multiagência. Isto é, uma entidade que não seria mais uma entidade, mas seria uma entidade em que as várias entidades do sistema, portanto, da Proteção Civil, do ICNF, dos bombeiros, da GNR, portanto, dos municípios, todas essas entidades tivessem o seu lugar para ser um fórum de discussão e de definição de responsabilidades e de recursos, mais do que uma, digamos, uma peça extra que disciplinasse, digamos, a orquestra para que todos tocassem, digamos, de uma forma mais ordenada. Portanto, esta definição ou esta proposta de transformação da AGIF numa multiagência, eu julgo que teria toda a vantagem de capitalizar na experiência da AGIF. A AGIF tem funcionários e tem elementos de grande valia técnica, de reconhecimento internacional, que devem ser utilizados e que são muito importantes para a coordenação do sistema, para a parte da formação e para a parte da avaliação, mas não a avaliação externa que o sistema precisa. Portanto, esse eu julgo que foi um dos pecados capitais da AGIF, foi constituir-se como uma entidade de avaliação pensando-se um bocadinho fora do sistema. E não, e a AGIF é uma peça do sistema, deve ser avaliada e deve ser avaliada quanto a nós, sobretudo pela Assembleia da República e pelas comissões que a Assembleia da República entenda constituir.
Finalmente, bem sabendo que eu coloco na difícil posição de juiz em causa própria, pergunto em que medida é que o fim do Observatório Técnico Independente foi negativo para o que vai acontecer em termos de desenvolvimento de fogos e de recursos, ou pelo menos de falta de implementação das medidas adequadas?
Eu julgo que qualquer coisa como o Observatório é necessária. E o qualquer coisa pode ter formatos muito diferentes. Quer dizer, aquilo que existia é que, se calhar, não faz sentido o Observatório ter uma estrutura de 10 membros permanentes, porque já foi feito muito de diagnóstico e muito trabalho que foi realizado. Mas uma entidade que dê à Assembleia da República a análise, que faça o trabalho independente que a Assembleia precisa para ir avaliando o sistema e o funcionamento, parece-me perfeitamente essencial. Porque senão o que tem acontecido é, houve um incêndio na Serra da Estrela há 2 anos, criou-se uma comissão para avaliar esse incêndio, essa avaliação acabou, os resultados ficaram, digamos, em gaveta e não houve mais consequências. Haverá incêndios, se calhar, este ano, cria-se uma nova comissão, já se criou uma comissão agora para mais 2 meses, e eventualmente, quando esta comissão estiver a meio das suas funções, poderá haver incêndios maiores que obrigam à sua, digamos, à sua extensão, e eu julgo que é fundamental que haja a criação de um sistema que permita dar a esta Assembleia, digamos, os instrumentos de análise e de diagnóstico de que precisa para tomar as suas decisões e para manter um certo fio condutor. Porque da Comissão Técnica Independente para o Observatório houve muitos elementos que se mantiveram. Depois, a partir do Observatório, não houve nada durante vários anos. Depois houve uma comissão que funcionou meses. E, portanto, este funcionamento episódico não é o mais eficiente para dar à Assembleia, digamos, equipar a Assembleia com as análises que precisa. Eu vejo muito parecido, digamos, um um organismo para olhar para as finanças do país e que dá, digamos, alguma apoio à Assembleia nesta matéria. Qualquer coisa desse género, que possa ser ligeira, mas que permita que haja, digamos, um fio condutor e uma avaliação periódica do sistema.
Muito obrigada, Sr. Professor. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Aires, peço desculpa, 8 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, caríssimo Professor Francisco Castro Rego, bem-vindo mais uma vez a esta Casa da Democracia. Iniciamos hoje uma de muitas audições desta Comissão Parlamentar de Inquérito, criada por requerimento do Partido Chega, que tem como objeto negócio de fogos rurais. Neste seguimento, gostaria de colocar algumas questões ao professor Francisco Castro Rico, na qualidade de anterior coordenador do Observatório Técnico Independente e membro das comissões técnicas independentes que avaliaram os incêndios de 2017-2018. Em janeiro de 2019, na qualidade de coordenador do Observatório Técnico Independente, disse na Comissão de Assuntos Constitucionais que a ligação entre os bombeiros e a ANPC era um dos aspectos mais frágeis do sistema de combate aos fogos. Na sua análise, isto continua a ser uma realidade aos dias de hoje?
Eu considero que, aliás, eu julgo que há aqui duas linhas muito semelhantes, que têm a ver a ligação entre os bombeiros e a ANPC e a ligação entre as associações florestais e o ICNF. E parece que essa ligação não está suficientemente estabilizada e contratualizada plurianualmente. Aquilo que eu diria era que valeria a pena, digamos, ter essa contratualização muito clara, a definição dos elementos e a definição das responsabilidades e ser financiada e ter, digamos, os recursos financeiros associados a essa contratualização. Do ponto de vista operacional, o problema está, digamos, de algum modo resolvido. Há, digamos, um sistema operacional que está a funcionar e, enfim, é pô-lo em prática sem outras questões. Mas aquilo que me parece que é muito difícil é que haja, digamos, uma permanente discussão sobre os recursos a afetar cada uma destas entidades e sobretudo, quais são as responsabilidades e os deveres de cada uma, porque eu assisti a isto desde o princípio, digamos, reivindicações das associações de bombeiros, da Liga dos Bombeiros, etc., e, digamos, parece ser uma discussão sem fim à vista, não é? Todos os anos se repete um pouco esta questão e devia haver, pelo menos durante um espaço plurianual, alguma tranquilidade nesse setor que evitasse estas dificuldades. Por outro lado, os próprios bombeiros têm tido, quanto a mim, alguma, e esta é uma posição muito pessoal, alguma, eu diria, um problema de reivindicar um comando separado. E eu julgo que esse seria um retrocesso muito grande, porque a questão do comando único das operações é perfeitamente fundamental. Portanto, poderá haver comandantes e as designações podem ser de vários, podem ser diversas, mas a garantia de que em cada operação que há um comando único e que é a Proteção Civil, que em último caso tem a autoridade para o exercer, parece-me uma peça essencial que de vez em quando é questionada nestas próprias discussões entre a Proteção Civil e os bombeiros.
Muito bem, obrigado. O professor fez parte da CTI de 2017, que recomendou a criação da AGIF e do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. A AGIF foi efetivamente criada, mas ontem tivemos a oportunidade de ouvir na CPI o presidente da CTI aos incêndios de 2017, o Dr. João Guerreiro, que nos explicou, entre outras coisas, que a criação da AGIF não foi completamente ao encontro do proposto pela CTI. Na sua opinião, a AGIF, nos dias de hoje, cumpre o seu propósito com sucesso? A AGIF ajudou ou desajudou a colmatar esta fragilidade na ligação entre corpos de bombeiros, a NPC e outras entidades de combate aos fogos?
É complicado, mas eu julgo que a estrutura que foi criada, o objetivo estava perfeitamente correto. E eu assinaria outra vez, digamos, esse objetivo. A forma como ela foi implementada e como foi interpretada a sua função é que me parece que desvirtuou um pouco o espírito inicial. Porque o espírito inicial era exatamente de coordenação, de pôr em conjunto as várias entidades e de as articular e de pô-las. Eu julgo que muito desse trabalho continua por fazer, e eu diria que, em termos de fim de proposta, me parece que a AGIF, em termos do seu funcionamento, da existência de uma AGIF, me parece fundamental. Continuo a achar que é fundamental a existência de uma AGIF, mas se calhar neste aspecto de multiagência, de coordenação, e não como uma entidade separada que interpretou, digamos, o seu mandato de uma forma, diria eu, não coincidente com a perspectiva inicial.
Sendo assim, como ela está, desajudou os bombeiros e a NPC e outras entidades?
Eu não diria que desajudou, mas que não, digamos, esse mandato de juntar essas peças não foi conseguido.
Considera que houve negligência política face às recomendações feitas pela CTI de 2017 na criação da AGIF? Considera que exista algum interesse económico por trás das sucessivas falhas na gestão e combate aos incêndios que levam a que as recomendações feitas pela CTI não sejam adotadas na sua plenitude?
Pois, aquilo que me parece, e eu muitas vezes me questionei sobre essa situação, porque é que, havendo um diagnóstico, havendo em muitos casos uma certa unanimidade no diagnóstico, porque é que as coisas não acontecem? Mas cheguei à conclusão que a inércia de facto tem um papel muito importante nestas coisas todas, não? Muito mais do que intenções de negócios ou outras, digamos, a incapacidade de pôr em prática, digamos, algumas decisões eu julgo que é muito típica das nossas situações, infelizmente, e portanto eu diria que é muito mais inércia do que outra coisa. Okay. Inércia e falta do sentido de urgência, porque eu julgo que também, se me permitem um bocadinho com a minha idade, eu cada vez acho que estas decisões e que estas alterações são mais urgentes, porque já vi há muito tempo, digamos, estes diagnósticos e sinto que há pouca percepção da urgência de algumas destas decisões. E me parece que esse é também um aspecto que deveria ser, digamos, realçado nestas sessões da Assembleia, da urgência de alterações que se façam, aprendendo com o caminho que se fez, com os erros que se foram cometendo, mas ajustando o sistema para que vá sempre melhorando. Mas tem que haver coragem para ele ser avaliado externamente e adaptado às, enfim, à realidade que vai mudando.
O combate a incêndios rurais envolve a contratação de operadores privados para disponibilização de meios aéreos, sendo frequente a remuneração baseada em horas de voo ou em períodos de disponibilidade operacional, representando um volume significativo de despesa pública e um elemento central do sistema de combate. Considera que o atual modelo de contratação e remuneração dos meios aéreos, designadamente quando assente em pagamento por hora de voo, está plenamente alinhado com o interesse público e com os objetivos de eficácia e eficiência no combate aos incêndios? Na sua opinião, esse modelo pode criar incentivos económicos indiretos que favoreçam a dependência crescente de meios privados ou prolongação das operações?
Pois, esse aspecto também é muito interessante. Nós, no Observatório, nem na Comissão Técnica, não analisámos, digamos, em detalhe essa matéria. Mas eu diria que o que eu assisto sistematicamente depois dos grandes anos de catástrofe é o anúncio logo a seguir que se vão comprar Canadairs. Portanto, e essa é, digamos, uma situação que me parece que é claramente de falta de planeamento a longo tempo, a longo termo. Porque estudos vários, por exemplo, apontam a necessidade de contrabalançar os grandes equipamentos, como os Canadairs, com os pequenos, com pequenos aviões, que podem ser mais móveis e mais... Mas todo esse trabalho de estudo da melhor arquitetura para, do sistema, para que ele possa funcionar ao longo do tempo com razoabilidade, com meios do Estado e com meios contratados, pode ser um mix das duas coisas, mas nunca vi, desde 2005, que houve um pequeno trabalho nessa matéria, nunca vi um estudo aprofundado que permitisse perceber qual era a melhor mistura ou a melhor solução para esses meios. E eu julgo que essa podia ser, digamos, um trabalho essencial que nós nunca o fizemos no Observatório, mas que julgo que poderia ser muito útil para pensar o futuro destes meios, porque não estão, na minha perspectiva, não estão otimizados, ou poderão até estar, mas, digamos, não estão racionalizados, não há um estudo que nos diga a melhor solução é esta ou é aquela, com meios do Estado ou com meios privados, com grandes aviões ou pequenos aviões mais flexíveis. Portanto, vale muito a pena investir nessa matéria para se evitar, digamos, situações que são sempre complicadas e que todos os anos são diferenciadas. E, portanto, há aí matéria para se trabalhar a sério.
Sendo reconhecido que uma parte relevante dos incêndios tem origem humana e que a ocorrência de grandes fogos mobiliza recursos públicos e atividades económicas significativa em vários setores, importa compreender se existem incentivos económicos associados a este fenómeno. Na sua análise, existe evidência de que o fenómeno do fogo posto possa estar associado direta ou indiretamente a interesses económicos ou atividades que beneficiam após a ocorrência de incêndios?
Após. A relação entre uma coisa e outra eu nunca a consegui ver e continuo a achar que não, na minha perspectiva, que não existe essa relação entre os... Há um aproveitamento, claramente, mas não é, digamos, não é causa dos incêndios.
Após grandes incêndios, verifica-se aumento significativo da disponibilidade de madeira ardida, matéria-prima irrelevante para a indústria de transformação de madeira, o que pode alterar o funcionamento do mercado florestal. Na sua experiência, esse aumento tem impacto económico relevante para a indústria da celulose ou para outros operadores do setor e pode criar incentivos económicos indiretos associados à ocorrência de incêndios?
Aquilo que acontece depois dos incêndios é que se Se nada for feito nos primeiros 3 ou 4 meses após o incêndio, a madeira deixa de ter valor, valor comercial. Portanto, pode ser utilizada para lenha, mas, digamos... portanto, aquilo que seria fundamental era, e agora estamos a ver isso com o problema na região centro de todas as árvores que caíram com a Christine, não é? Portanto, há aqui assim uma necessidade muito grande de trabalhar muito rapidamente, porque senão todos perdem, todos os que poderiam ser os potenciais ganhadores, todos perdem porque, enfim, o material deixa de ter o mesmo valor. Portanto, eu diria que esta é a regra essencial. Se há depois utilizadores que compram madeira mais barata porque tem que haver, se não forem... há preços de pânico, não é? Quer dizer, se não forem compradas nos primeiros 3 meses, depois desvaloriza e, portanto, há aqui assim, digamos, uma oportunidade de negócio que pode ser feita. Com certeza que isso existirá, mas, digamos, o meu ponto é que isso não se relaciona com a possibilidade do início do incêndio.
Para terminar, a instalação de infraestruturas energéticas, designadamente parques eólicos ou solares, depende da disponibilidade territorial e de procedimentos de licenciamento associados ao uso do solo. Tem conhecimento de situações em que a ocorrência de incêndios tenha sido seguida da instalação ou aceleração de projetos energéticos em áreas anteriormente ocupadas por floresta? Existe evidência de que a alteração das condições do território após incêndio tenha facilitado ou antecipado esses processos?
Não tenho conhecimento. Havia também muita indicação de que facilitação de construção de habitações e de casas pós-incêndio que podiam ser, mas nunca me pareceu que houvesse, muitas vezes até pelo contrário, com algum receio de que pudessem ser considerados, digamos, associados ao incêndio, não me parece que tenha havido nenhuma tentativa, digamos, desse tipo de aproveitamento. O que eu diria era que, em vez de estarmos a capturar a energia solar com os painéis, nós temos as árvores a fazer a mesma coisa. Estão a capturar a energia solar com as suas folhas e a constituir a biomassa. E volto outra vez à questão da biomassa. Em vez de estarmos, no fundo, a comprometer muitos terrenos que podem ser agrícolas ou florestais e que estão agora ocupados por áreas enormes com a energia solar, que nós podíamos aproveitar a energia solar de uma maneira muito mais fácil e muito mais barata, que era aproveitar a fotossíntese. Portanto, é esta um pouco a minha lógica geral.
Muito obrigada, Sr. Professor Francisco Castro Rego. Terminada aqui esta primeira ronda, temos uma segunda ronda e, tanto quanto me foi dado a conhecer, alguns grupos parlamentares já não estão presentes. Da parte do PSD também penso que não tem intenção de fazer intervenção na segunda ronda. No entanto, temos o grupo parlamentar do Chega, do PS e do PCP. Também não pretende... Sim, Sr. Deputado Alfredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, eu estava a sinalizar, não era para intervir em segunda ronda, estou satisfeito em relação às respostas que pretendia, era apenas para sugerir que o documento que o Sr. Professor referiu no início fosse integrado no acervo da Comissão.
Sim, muito obrigado. Desta forma eu solicito então que seja recolhido o documento do Sr. Professor, que será depois facultado... consulta e eventualmente até a cópia e distribuiremos depois para os grupos parlamentares. Assim sendo, avançamos para a segunda ronda e dou a palavra ao grupo parlamentar do Chega, será a senhora deputada Ana Martins, 4 minutos. Portanto, só para dar, peço desculpa, senhora deputada, para indicar ao senhor professor, portanto, neste momento o grupo parlamentar do Chega e do PS irão fazer as suas intervenções, uma seguida da outra, portanto, elaborando algumas novas questões, e depois o Sr. Professor responderá em conjunto portanto, aos dois grupos parlamentares. Agora sim, Sra. Deputada Ana Martins, por favor, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Professor Dr. Francisco Castro Rego. Esta comissão recebeu vários depoimentos por escrito de outros ex-membros da CTI e todos responderem de forma idêntica e cautelosa. Não alisamos delegações políticas, grupos económicos, não investigamos interesses imobiliários, não tentamos interferências políticas dos nossos trabalhos. E limitaram-se as suas respostas ao relatório de 2017 e disseram que o tema económico não integrava o âmbito da CTI. O senhor, no entanto, na sua entrevista à Rádio TSF de setembro de 2004, fala abertamente de interesses que sobrevoam e, sobretudo, denuncia que Portugal gasta 3 mil milhões de euros entre 2017 e 2024 em prevenção e combate, mas a eficácia é a mais baixa do século. Perante esses fatos, gostaria de perguntar, como Presidente do Observatório, se durante as suas investigações não detectou indícios dessa captura económica. Porque para nós é difícil que o Observatório, que tinha um mandato de acompanhamento e avaliação, não aprofundou esta vertente. Outra questão que tinha é relativamente a vários factos em 2025, em que o Estado-Maior da Força Aérea gasta mais de 181 milhões de euros em 16 contratos de aluguer de meios aéreos, adjudicados a meia dúzia de empresas. A PJ abre uma operação de torre de controle por suspeitas de corrupção, burla e tráficos de influência. E depois temos outro facto muito importante, que é Portugal é o único país mediterrâneo sem meios aéreos próprios, ao contrário da Grécia, da Itália, Espanha e até Marrocos, que tem 6 meios aéreos. O senhor considera que este modelo de dependência total de aluguer é mais uma falha técnica ou um modelo de negócio que se perpetua precisamente porque falha? A minha última questão é, na sua opinião e com o seu conhecimento, porque é que após dois relatórios de duas comissões técnicas independentes, de um observatório extinto e de milhares de milhões de gastos, continuamos a ter esses mesmos problemas e, no fundo, os mesmos vencedores económicos de todos os brotes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rosa Cruz, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É só para agradecer ao Sr. Professor os esclarecimentos que nos trouxe, a prontidão das suas respostas. Todos os contributos vão ser importantes para esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigada, mas não é para a questão de fazer questões, mas sim de agradecer o facto de ter estado e a paciência com que nos esperou e que esteve aqui connosco nestas respostas. Muito obrigada, Sr. Professor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então agora passo a palavra ao Sr. Professor para responder às questões formuladas.
Bom, a primeira também agradecer o agradecimento, não é? Portanto, e dizer que é um gosto estar nesta casa da democracia, tentar ajudar, digamos, num processo que me parece que se mantém problemático e se irá com certeza manter problemático durante mais uns tempos. Eu não, confesso que não me lembro o que é que disse da frase dos interesses, capturado pelos interesses, não me lembro de ter falado nessa matéria, mas pronto, admito que com as várias... Na entrevista...
Interesses que sobrevoavam.
Não me lembro do que é que... Não, mas para ir ao assunto dos meios aéreos, que é um assunto bastante importante, eu diria que, digamos, não há... É uma área que nunca esteve bem trabalhada. Eu lembro-me de ter feito, no ano 2000, talvez, um pequeno estudo com o professor Bredrode dos Santos, do técnico, que era um estudo bastante simples para perceber por cada litro de água que se conseguia, ou por cada tonelada de água que se conseguia atirar para um incêndio, qual era a melhor combinação. Se a melhor combinação era um grande, os grandes canaderes que tinham, digamos, um armazenamento muito grande, mas tinham que dar umas voltas grandes para chegar ao mesmo local, ou pequenos que pudessem, digamos, ir buscar água a sítios mais próximos e, enquanto um fazia um circuito grande, outros faziam circuitos mais pequenos, mas chegavam, e chegámos à conclusão que era mais útil, digamos, dentro desta métrica, utilizar mais aviões pequenos. O custo da tonelada de água entregue no coisa era bastante mais barato dos aviões pequenos dos grandes. Foi um estudo muito pequeno, digamos, relativamente pouco profundo, mas eu diria que era exatamente esse tipo de análise que era fundamental para evitar todas as dúvidas que existiam e que existem nesta questão dos meios aéreos. Portanto, parece-me que é lógico que a questão dos meios aéreos seja questionada, que seja avaliada. Nada melhor do que uma comissão da Assembleia para o avaliar de forma independente. E eu diria que as conclusões podem ser que este sistema até seja o ideal. Não sei, francamente não sei. O que me parece é que não há, digamos, nenhum fundamento para o manter ou para o mudar. E isso exigiria, de facto, estudos que não são complicados, mas que devem ser transparentes, devem ser feitos por peritos nestas matérias e que permitam dotar, digamos, o público em geral e a Assembleia da República em particular, com os dados que permitam esclarecer estas questões. Há apenas também só uma última nota que tem a ver com os meios aéreos. Os meios aéreos são necessários para, sobretudo, para as grandes intervenções. E muitas destas intervenções têm a ver com uma dimensão que já não é uma dimensão nacional, mas que já é uma dimensão europeia. E, portanto, a gestão de meios aéreos digamos, tem lógica que seja equacionada ao nível da União Europeia. Isto é, não faz sentido nós, se calhar, estarmos a replicar os aviões que a Grécia tem ou que a Espanha tem, porque elas estão aqui ao lado. Mas cá vale a pena termos outro tipo de equipamentos que possa permitir, digamos, ajudar a Espanha em alturas em que possa ser... Portanto, eu julgo que a equação deve ser feita a nível nacional, mas deve ser feita, sobretudo, quando existem estes mecanismos de cooperação europeia que deveriam ser feitos a nível destes mecanismos de integração da proteção civil, porque são, de facto, peças muito caras, é muito dinheiro que está a ser gasto e vale a pena perceber que se não estamos melhor, se calhar ter algum complemento, mas não queremos resolver o problema sozinhos, do que estarmos, digamos, a resolver o problema a nível do conjunto de meios que a União Europeia e Marrocos têm disponíveis. Portanto, há essa dimensão mais regional que eu julgo que deve ser feita para se olhar para o problema dos meios aéreos.
Muito obrigada. Há ainda uma terceira ronda. Nesta terceira ronda é por inscrições. Tenho neste momento uma inscrição. Não sei se a esta altura mais alguém pretende inscrever-se. Portanto, há uma inscrição da parte do Grupo Parlamentar do Chega. São 2 minutos, que corresponde aproximadamente também ao tempo de resposta por parte do Sr. Professor. Portanto, penso que, ou peço-lhe que depois que esta resposta seja bastante limitada, clínica, digamos assim, Portanto, dou a palavra então ao Grupo Parlamentar do Chega. Senhor Deputado Nuno Simões de Melo, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, antes de mais, e fazendo minhas as palavras da Sra. Deputada do Partido Socialista, agradeço e agradecemos todos a paciência do Sr. Professor para esta hora da noite ainda nos estar a aturar, e vou apelar a mais um bocadinho de paciência só para esta última questão. Há pouco o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal falou da importância das definições. E eu queria, para começar, até porque foi muito já falado o objeto desta comissão, falar que a designação da comissão é a Comissão Parlamentar de Inquérito aos Negócios e Centros Rurais. Esta é a designação. No entanto, o seu objeto são 4 pontos, com alguns subpontos. E um dos pontos é avaliar e investigar o processo de gestão da prevenção e combate aos incêndios rurais em Portugal. Ou seja, nós temos vindo já, se é que eu posso ter a ousadia de o dizer, a notar, o Sr. Professor já é o segundo elemento a ser ouvido nesta comissão, que ao nível da gestão muito tem falhado. Ainda não sabemos os porquês. Nós esperamos que ao longo desta comissão vamos começando a notar alguns indícios. Há responsabilidades políticas, há responsabilidades operacionais, há responsabilidades na estrutura, há certamente muitas responsabilidades. E isso já nos pode dizer que esta comissão vai valer a pena, porque vamos notar algo que pode ser melhorado, que no fundo é o que todos queremos, é melhorar. Acerca dos negócios, e pego em algumas coisas que o Sr. Pessoa disse ao longo desta audição, o Sr. Professor referiu muitas vezes que 95% terá dito terão causa humana os incêndios, e que poderá haver também causas ligadas a negócios que, na opinião do senhor, do Sr. Professor, lhe parecia que eram causas pontuais, ou seja, não haveria interesses instalados que levassem. A pergunta é muito simples, Sr. Professor. Tem provas concretas que lhe podem dar a certeza absoluta que isso não existe? Muito obrigado.
Digamos, tenho pouco tempo e a resposta é não. Não tenho que sim nem que não, não é? Mas a resposta é não. Não, e dizer também que é um gosto e sentir que a Assembleia, digamos, está em cima do acontecimento. Portanto, eu acho que é muito importante porque há só um falhanço numa coisa que foi dita anteriormente, que a Comissão Técnica e o Observatório não falaram na economia. Não falaram nos negócios associados com possíveis causas, mas economia falaram. Houve trabalhos sobre a economia e sobre a repartição dos apoios públicos para a prevenção e a desigualdade que havia a nível regional desses apoios. Portanto, digamos, nesses aspectos entramos, digamos, na área da economia, mas não detectámos, digamos, nenhuma associação entre negócios e inícios de... nem o contrário.
Muito obrigada, Sr. Professor Francisco Castro Rego. Em nome de todos os grupos parlamentares e a meu próprio, agradecer-lhe também até por ter aguardado desde a manhã até este fim de tarde e esta longa noite, e agradecer-lhe a sua presença e os seus contributos, que de certeza serão e foram bem acolhidos por todos os grupos parlamentares. Muito obrigada, muito boa noite, uma feliz Páscoa e a todos os presentes também. Iremos encontrar-nos ainda amanhã, mas ficam já os votos também de Feliz Páscoa para todos. Muito obrigada, boa noite.
Obrigado também.
Muito obrigado. Muito obrigado.